os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
Agora em Manaus são 17 horas mais 4 minutos. Começa agora em 96,9 mais um
Giro de Notícias.
É o seu Giro de Notícias chegando para ficar com você até às 19 horas, até a primeira uma hora. Claro, muito mais notícia no seu rádio. A segunda hora mais leve, mais tranquila, como toda sexta-feira é. E é certamente mais tranquilo para você voltar, muito mais musical. A sonoplastia do Rogério Silva, a apresentação é minha, de Elias Matos, e nós vamos juntos, trazendo muita informação no seu rádio, inclusive informação de trânsito. Você pode anotar o telefone? Pode mandar o seu áudio curtinho pelo 984074873, que é o Trânsito Difusor de Rondobras. O nosso abraço para você, feliz ano novo, para quem já tá hoje se despedindo no dia 30, né? E gente que não trabalha amanhã. Amanhã nós estamos aqui. Já aqui no Batente, com certeza, trazendo o sábado, né? O programa Elias Matos Gospel Online, a partir das 8h30 aqui no seu rádio. Tem prêmios amanhã, tem muita coisa bacana nesse programa, feito com muito carinho por você. Já vamos então, é trânsito, é difusora e é a sua participação. Vamos para as ruas.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Agora são 17 horas e 5 minutos, a gente vai seguindo aqui o trânsito. Olha, uma dessas normatização do trânsito na Avenida Brasil. Nós tivemos ali algumas situações naquelas imediações em direção aos supermercados, logo ali perto da prefeitura, mas a via já foi entregue ao condutor, foi mais cedo, né? Tivemos algumas situações ali de pane mecânica, de acidente também, mas bem mais cedo. Aqui também o trânsito segue, as informações vão chegando aqui de João Batista. Também na Constantino Neri, trânsito bastante movimentado, tranquilo agora ainda, sem nenhuma intercorrência. Teve uma chuvinha mais cedo em algumas partes da cidade, mas já deu uma aliviada, né? Normalmente todo dezembro chove bastante, esse ano eu tô achando que a questão pluviométrica está menor um pouquinho em relação ao ano anterior. Na Cachoeirinha, Carvalho Leal tá indo bem com Silvio, Estefé com Lucará também. Um abraço ali nossos amigos da nossa Rondobras e também do Rei das Mangueiras ali na Tefé. Tá todo mundo com o rádio ligado? A informação também do 984074873. As notícias você manda de trânsito. A gente vai recebendo e vai agradecendo aos amigos ali do Distrito Industrial que agora saem em rota, indo para casa. A nossa alegria, a nossa satisfação de ter a vossa audiência. Obrigado pela preferência. Obrigado, Lindomar, que já mandou o seu cartão de ano novo para nós também. Mandando muita gente, mandando as suas felicitações também. Nossa gratidão e o nosso carinho nesta sexta-feira de muita informação. Por falar em informação de trânsito, agora vamos para o trânsito das rodovias, sim. A Polícia Rodoviária Federal detalha a operação para posse do novo presidente. E a Polícia Rodoviária Federal detalhou nesta sexta-feira a operação chamada Posse Presidencial. As ações começaram ainda na segunda-feira, dia 26. E vão até o dia 4 de janeiro. Informação aqui no seu rádio.
A Polícia Rodoviária Federal detalhou nesta sexta-feira como é a Operação Posse Presidencial 2023. As ações começaram na segunda-feira, dia 26 de dezembro, e vão até quarta, dia 4 de janeiro. O diretor executivo da PRF, Marco Antônio Territo de Barros, afirmou que um dos objetivos é garantir a segurança no deslocamento e na chegada de caravanas que vão acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República.
Nós vamos mitigar ao máximo a possibilidade de ocorrência de manifestação ao longo das rodovias, né? Nós já fizemos a identificação de alguns ônibus que possivelmente estavam transportando manifestantes. Então, uma vez que a inteligência identifica esses ônibus, a gente envia um comando para que os mesmos sejam abordados. Os policiais fazem uma fiscalização minuciosa nesses veículos. Todos os passageiros são cadastrados, de forma que, se porventura ocorrer alguma coisa mais à frente, nós já poderemos identificar a autoria daqueles fatos, tá?
Dois ônibus foram interceptados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal definiu três eixos estratégicos para a Operação Posse Presidencial. Um será nas rodovias federais, o outro nas estradas do entorno do Distrito Federal. E o eixo de maior atenção é o que fica na região central de Brasília devido à presença de delegações internacionais. A Polícia Rodoviária vai escoltar todos os chefes de Estado e autoridades de alto nível presentes. A expectativa é que ocorram 400 deslocamentos com escolta. O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Jairlon Henrique Moura, afirmou que o efetivo da PRF em todo o país está mobilizado para garantir a segurança da posse presidencial.
Todos os 12.871 policiais, com exceção daqueles que estão em afastamento legal, não participarão da operação, mas todos os demais vão estar operando em algum dia ou em vários dias desse período que a gente mencionou. 230 motociclistas aqui em Brasília, certo? Entre atividade finalística e atividade de coordenação. Efetivo de pronto emprego nos estados, todos os estados têm seus efetivos de pronto emprego. 1.540 viaturas empregadas. Aqui no Distrito Federal nós deslocamos 240 motocicletas, estão aqui, algumas de reserva, e 7 aeronaves, das quais uma aqui no Distrito Federal, toda equipada já para suporte aeromédico, se for o caso.
A Operação Posse Presidencial 2023 pretende evitar que grupos de oposição a Lula cheguem à festa. Para isso, a PRF pediu à equipe da transição de governo a lista das caravanas que estão oficialmente inscritas. A expectativa da transição é que 47 mil pessoas cheguem à capital federal nessas excursões. Ao todo, 300 mil pessoas devem ir à Esplanada dos Ministérios no domingo para acompanhar a posse de Lula. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigado, Vitor. Muita movimentação em Brasília, centenas de pessoas por ali também acompanhando essa modificação. Além da Polícia Rodoviária Federal também, que tem aí um inquérito contra o homem que postou vídeo de ameaça, né? Esse é um período de democracia, né? Na verdade, precisamos conviver com isso. Ações de pandemia podem ser o foco de processos também que vai seguir nessa temporada. E a pretensão de gastos com comemoração do Ano Novo já tem um valor estimado aqui nesse período. Vamos acompanhando aqui no seu rádio Informação de Economia.
Após a semana do Natal, os gastos de Ano Novo dominaram o movimento do comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do SPC Brasil revelou que os gastos podem ser altos. Segundo o levantamento, em média, os consumidores brasileiros devem desembolsar R$ 383 com as comemorações da virada. E para quê? Viagens, ceia, ingressos para clubes, saídas a bares ou restaurantes, como explica a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges.
Boa parte dos entrevistados vai sim participar das comemorações de Ano Novo e a média de gastos vai ser de R$ 383. Esses gastos vão ser principalmente com viagens, entrada para clubes, bares, restaurantes, com a própria ceia de Ano Novo. E aí é importante para as pessoas não gastarem demais nesse fim de ano, porque é natural que esse fim de ano as pessoas gastem um pouco mais, mas as pessoas precisam se manter dentro do orçamento.
A pesquisa ainda mostra que 52% dos entrevistados que vão comemorar a data pretendem comprar roupas, calçados e acessórios para usar na passagem de ano. Os gastos com vestuário devem ser em média de R$ 230. O levantamento aponta ainda que 98% dos entrevistados pretendem comemorar o Ano Novo.
Quase a totalidade dos entrevistados, 98%, vão participar de alguma comemoração de Ano Novo, mas a maioria vai fazer isso em casa. Tem ainda aqueles que vão fazer alguma viagem ou para casa de parentes, que vai ser aí cada um com seu jeito de fazer a sua comemoração, né?
Para os supersticiosos, a cor da roupa também é um detalhe que será levado em consideração nas comemorações da virada. De acordo com o levantamento, 42% pretendem usar branco, 6% azul e 5% amarelo, enquanto 16% não ligam para a cor da roupa. As simpatias de Ano Novo também não ficaram de fora para 32% dos entrevistados, principalmente para ganhar mais dinheiro, conseguir pagar dívidas, encontrar ou manter um amor, além de emagrecer e conseguir um emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
Obrigado, Alexandra. Setor de segurança se movimenta muito, né? Nessa virada do ano. E Olha, todos os 27 governadores tomam posse também no domingo, agora dia 1º. Acompanha
domingo,
aqui.
Domingo, além do presidente Lula, tomam posse também os 27 governadores eleitos e reeleitos em todo o país nas eleições de outubro. Em 12 estados, a cerimônia foi marcada para a parte da manhã. O primeiro estado a dar posse ao governador será o Amapá, logo depois da meia-noite no horário local. Depois, os governadores da Bahia e do Piauí serão empossados. As cerimônias nos dois estados estão marcadas para as 7:30 da manhã. Às 8 horas será a vez do Maranhão. Às 9, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo dão posse aos governadores. Também tomam posse na manhã de domingo os chefes do Poder Executivo de Tocantins, Paraíba, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso facilita que os próprios governadores e outras autoridades consigam chegar a Brasília a tempo de acompanhar a posse de Lula na presidência da República. Em outros estados, as posses serão durante a tarde. Alagoas marcou a cerimônia para as 2 horas. No Espírito Santo será às 2:30. Em Mato Grosso do Sul e Pernambuco começa às 3 horas da tarde. No Acre, Goiás, Mato Grosso e Roraima, as posses dos governadores serão às 5 horas da tarde no horário local. E em Santa Catarina, às 6 horas da noite. Até o fechamento desta matéria, os estados do Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe ainda não tinham divulgado o horário das cerimônias de posse dos governadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigado, Vitor. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, agora às 17:15. Na volta tem outras informações.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17:19. Você acompanha pela Difusora, primeiro uma hora aqui do seu giro de notícias desta sexta-feira, com muita movimentação, quase antevéspera do ano novo e muita gente acompanhando, com certeza, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Olha, a Denise Conegonde está nos acompanhando, Radassa. Radassa, minha caçula, está hoje aqui nos estúdios da Difusora, acompanhando o papai também, né? Hoje com uma agenda tranquila da sua escola. 17:20, vamos para mais um Balanço do Trânsito. Tem novidade na via, é o Trânsito Difusora.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, agora a informação que vem, agora da Zona Oeste também, mas também da Bola das Letras, passando ali para o Dom Pedro, Quícia, aquelas imediações ali da Pedro Teixeira e nós temos ainda da Pedro Teixeira que sai até a Constantino Nélio, né? Mas indo em direção à zona oeste da cidade, não há, portanto, nenhum registro de acidente, apenas movimentação que começa a crescer, muita gente que está preparando, né? Preparando aí, comprando os quitutes, toda a parte da ceia de final de ano, da passagem de ano, e certamente se movimentando na cidade, muitos carros, é muita movimentação. No Distrito Industrial, nossos amigos continuam trabalhando ali na Buriti, Açaí, o Elson, da Vical, também o Pereira, também está conosco, sempre nos mandando as informações, né? Muito obrigado. O ouvinte mandou aqui do trânsito, e a gente vai fazendo também a devida atualização para você. Já tem sim, tem uma situação de semáforo com problema. Já na sintonia conosco aqui, Via Norte, está tudo bem. Ali na Colônia Terra Nova, está dizendo aqui o nosso grande ouvinte. Muito obrigado aí pela participação. Quem mais nos mandou aqui desejou já feliz ano novo, nosso abraço também a você. Giro de notícias, um abraço, sinal amarelo piscante desde ontem na Avenida Camapuã, Avenida da Penetração, próximo ao Eucatur, aqui na Cidade Nova, né? Então pedi ao EMU, a equipe semafórica, de não deixe de mandar a equipe para fazer a devida manutenção, né? Então deixa eu dar o endereço novamente. Sinal amarelo piscante nas imediações da Avenida Camapuã com a Avenida Penetração. Isso é Cidade Nova. Obrigado ao querido ouvinte que já mandou esta informação. Deixa eu ver o que mais chegou por aqui. Você vai mandar seu áudio? Manda curtinho. Olha, professor Elias, um abraço. Está dizendo: nós deficientes pedimos que tenha um semáforo ou faixa. Ah, eles querem que seja colocado um semáforo, uma faixa bem na bola do retorno onde tem o supermercado Coema, entre o Monte das Oliveiras e Nova Cidade, né? Então, no que for possível, e as pessoas continuam ali precisando fazer a travessia. Quem é deficiente tem mais dificuldade ainda, né? Um abraço a vocês, feliz ano novo aos amigos a DEPA, né, dos deficientes físicos, amigos com alguma comorbidade ali, de se deslocar. É claro, o poder público está atento a tudo isso. Então, a localização é na Colônia, aqui Monte das Oliveiras, melhor dizendo, entre a cidade, Nova Cidade, ali pertinho, né? Então, tá certo. Obrigado a todos vocês que já vão também contribuindo conosco, como a Ivone Fontão, um abraço a ela. Feliz ano novo para você também, mandou para nós aqui, Rogério. Mandou beijo aqui para toda a equipe difusora. Como é que tá o trânsito aí do São Jorge? Tudo bem com o trânsito daí? Em seguida, vai para a estrada da Ponta Negra, Coronel Teixeira, né? Tá certo. Sobre a situação do T4, a linha 64, diz que o pessoal não respeita, né? Diz que tá um fedor horrível, né? Um mau odor. É no T4. Ainda aproveita e diz que as pessoas também não têm o menor respeito, né? E pede que a difusora noticie. Então é no T4, precisando inclusive de fazer uma limpeza profunda no próprio terminal. As pessoas têm que pegar o seu ônibus ali para fazer a continuação do trajeto. Então, um mau cheiro horrível. Então, já fizemos o registro. É o T4. Avenida São Jorge, tranquilo, disse aqui a minha querida Ivone Fontão. Cidade quase vazia por aí, porque por aqui, pela Djalma e Constantino, minha amiga, pensa na quantidade de carros já chegando por aqui. Daqui a pouco vamos ouvindo o seu áudio. Vamos sim, certamente fazendo toda a atualização. Saindo um pouquinho das rodovias agora para Brasília, o presidente Bolsonaro condena a tentativa de terrorismo, segundo ele, em Brasília, matéria que você acompanha aqui na
Difusora. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio nesta sexta-feira e condenou a tentativa de ato terrorista em Brasília. Bolsonaro falou por cerca de 50 minutos em transmissão ao vivo pela internet e afirmou que nada justifica esses atos terroristas.
Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, né? Aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica, né? Um elemento que foi pego, graças a Deus, né? Com ideias que não coadunam com nenhum cidadão.
O presidente estava desde o final do segundo turno sem falar, com exceção de uma oportunidade quando discursou para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada no início de dezembro. Sobre o silêncio, Bolsonaro argumentou que decidiu se recolher.
Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. Qualquer coisa que eu falasse, seria um escândalo na imprensa.
Durante a transmissão, o presidente defendeu o legado do governo dele, falou sobre as medidas adotadas nos últimos 4 anos e comentou sobre os atos que pedem um golpe militar para impedir a posse de Lula. Bolsonaro disse que não participou da organização dessas manifestações, mas elogiou os protestos. Bolsonaro ainda criticou as medidas do novo governo, como a PEC, que permitiu a manutenção dos R$600 do Bolsa Família, e, ao final, agradeceu ao apoio que recebeu nos últimos 4 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
Obrigado, Lucas. Nós vamos trazendo as informações que vão chegando, vamos atualizando tudo aqui no padrão da sua difusora. Olha, por falar em padrão da difusora, falando de tecnologia, para o próximo ano, os avanços tecnológicos já consagram as produções das vinícolas brasileiras. É muita empresa no Brasil produzindo vinho. Parabéns, feliz ano novo, Rogério. Olha a informação que vai chegando agora sobre tecnologias e a produção de vinho no país. É bom você acompanhar, é aqui no padrão Difusora.
O Brasil tem se consolidado como um importante produtor e exportador de vinhos e espumantes. Dados da Associação Brasileira de Enologia apontam que os rótulos nacionais já conquistaram mais de 6 mil prêmios em 27 anos. Para a enóloga da Salton, Daiane Badalotti, muitas das conquistas só foram possíveis por conta dos avanços tecnológicos do setor vitivinícola, que permitiram, dentre outras coisas, olhar com mais atenção para o cultivo da uva nas últimas décadas.
Cada vez mais, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue olhar para o terreno, consegue analisar o solo, e a Salton tem parceria com universidades também, então, de desenvolver estudos nesse sentido, que possibilita que a gente seja mais assertivo, né, na hora de fazer as correções de solo, na hora de fazer os tratamentos que são necessários para o cultivo da videira. A partir do momento que a gente tem um dado consistente, a gente consegue replicar isso para outras parcelas do vinhedo, ou também entender quais são as cultivares que são mais adaptadas para cada região, porque se a gente olhar como um todo, o Brasil é muito novo nisso, né?
As inovações e investimentos em viticultura e enologia contribuem também para elevar o Brasil como um produtor de qualidade. Somente neste ano foram 704 premiações conquistadas pelo país, sendo as mais recentes as 3 medalhas da Salton no concurso Efavassin du Monde.
Esse concurso na França é um concurso dos mais importantes pensando na categoria de produto, que é vinho efervescente, né? E é a segunda vez que o Prosecco fica na lista dos 10 melhores. Então, isso também atesta que realmente a gente tem consistência na produção desse tipo de produto. Isso é graças à profissionalização do setor, no sentido de ter pessoas que estudaram mais, que buscaram informação, que permitiram testar. Então, isso tudo é um trabalho que é da região como um todo, sabe?
Vale lembrar que a venda e o consumo de bebida alcoólica são proibidos para menores de 18 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
E por tanta movimentação e repercussão internacional por conta do passamento da morte do atleta do século chamado Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o presidente Bolsonaro decretou luto de 3 dias pela morte do atleta.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, decretou luto de 3 dias pela morte de Pelé. A medida foi publicada no Diário Oficial da União em edição extra. A decisão é um ato simbólico, de forma política, a alguma figura pública relevante e que, de alguma forma, contribuiu para a sociedade. Edson Arantes do Nascimento morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, vítima de um câncer no cólon. O texto publicado por Bolsonaro ressalta que o luto oficial é em sinal de pesar pelo falecimento. Em nota, o governo federal afirmou que o presidente da República deseja força e fé para familiares e amigos de Pelé. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decretou no estado o luto de 7 dias e afirmou que a memória do rei seguirá nos acompanhando rumo aos novos títulos da seleção brasileira. A decisão foi seguida pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Em Santos, cidade do clube onde Pelé construiu sua história, o luto oficial também é de 7 dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
É hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem mais giro para você.
Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas e mais 35 minutos. Já teve troca aqui no time da difusora. Sonoplastas, alguém já sai. Rogério, entra Hamilton Cabral já, daqui a pouquinho, já sumindo os botões aqui da sonoplastia. Ele e seu Mutli, hoje aqui também na assistência de estúdio, a Sofia Radassa, comigo, minha princesinha, né? Tá aqui acompanhando para ela estudar bastante aqui, para ser alguém na vida, médico, né? Um advogado, né, Hamilton? Isso, pois não é? É estudo, não é estúdio. Maravilha. Olha, nós vamos então para o balanço do trânsito, porque tem novidade na via, já tem novidade, o ouvinte manda e a gente agradece.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, as informações sim, já estão por aqui, todas, a gente vai atualizando aqui no seu rádio. Olha, trânsito agora da zona leste da cidade, Avenida Grande Circular, chegando ali até a Bola do Produtor, mas também seguindo ali pela Bola do Armando Mendes. Para quem vem do Distrito Industrial, ali, Bola da Samsung, da Gillette, que é, desemboca ali na Bola do Armando Mendes em direção à zona leste da capital. Tem uma movimentação grande, muitos carros na via agora, tentando o pessoal chegar em casa, já vai preparar aí os quitutes. Amanhã é um dia mais tranquilo. E amanhã a gente tem uma programação especial pela manhã também, né? Com o especial véspera de Ano Novo aqui com o nosso programa. Vai ser muito bacana. Agradecendo também o ouvinte que já manda suas informações do trânsito. A gente vai fazer então as primeiras participações. Já começam a chegar, Milton, aqui do Ouvinte no Ar.
Ouvinte no Ar. Informação direta.
Boa tarde, professor Elias Matos. Opa. Meu nome é Richard. Hoje pela manhã ainda existia posto de gasolina com a gasolina 4,69. Hoje, toda a Torquato Tapajós e Constantino Neri, tudo 4,99. Não tem um posto que seja diferenciado.
Então tá aí, né? Já tá começando a virada do ano, já se prepare aí que tem impostos que vão majorar, meu amigo, já é uma preparação. Na verdade, os espertalhões já começam a levantar o preço antes da hora, né? A gente tá percebendo isso aqui. O ouvinte também manda suas parabenizações para quem está fora de Manaus ouvindo a difusora, nosso querido ouvinte que participa conosco.
Boa tarde, professor Elias Matos, aqui é o Álvaro, filho do bairro de São Raimundo. Queria que você mandasse um alô, um feliz ano novo, pessoal, em Santarém, no bairro da Aldeia, a família Pedroso e a família Reis. Valeu, professor Elias Matos, boa tarde.
Família Reis, família Pedroso, em Santarém, no Pará, né? Aldeia, que bacana, Santarém é toda bonita, né? Já tive lá, cidade incrível, pessoas queridas ali. Olha, aqui também o ouvinte mandando, as informações já vão chegando. A Avenida São Jorge segue com movimentação, não tem registro de acidente, graças a Deus, está tudo bem. Os ouvintes mandando muitas felicitações aqui a Milton, de feliz ano novo, muito obrigado. Nós é que agradecemos o carinho de todos vocês. Boa tarde a todos do Giro. Sérgio, motorista de aplicativo também. Ele está pedindo que se conserte o sinal que está em amarelo piscante na Avenida Camapuã, está desde ontem, né? Pedi a equipe semafórica do o nosso IMU, Instituto de Mobilidade Urbana, que não deixe de considerar e já verifique com a sua equipe para fazer a devida manutenção. Muito obrigado a você que vai mandando aqui pelo 984-074873. A prefeitura também fez um comunicado, também tem vias em obras também, que está, vai trazer um pouco de desconforto ao trânsito, mas a equipe está atenta, está trabalhando. E vem por falar em trânsito aí, por conta do Réveillon, né? Manaus Floresta Viva. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, concede entrevista, já concedeu hoje pela manhã, mas falou sobre o Réveillon, sobre esse projeto. A programação da sexta-feira hoje é voltada ao público cristão. A apresentação dos artistas locais, o cantor católico Célio Costa, grupos musicais Banda Atrium, Banda Aliança, cantor Felipe Neto e a cantora e finalista do The Voice Kids, a Isabelle Ribeiro. As atrações nacionais ficam por conta de Aline Barros e Cassiane, hoje na Ponta Negra. Você não vai perder, né? Dia 30, tá tudo pronto, o palco montado. No dia 31, palco instalado no complexo turístico da Ponta Negra, já é a festa que começa às 18 horas, a banda Cauchy Eletrizado. Em seguida, a apresentação da bateria Show da Aparecida, a cantora de samba Joyce Cândido, seguido por Jorge Japa, Wendel Pinheiro. E na virada, as apresentações artísticas darão uma pausa para o show pirotécnico, piromusical, que reúne a beleza dos fogos de baixo ruído em sincronia com a emoção da música, com os 10 minutos durante que antecede a virada do ano, né? Ou seja, a contagem regressiva. A atração nacional de Simone Mendes vai subir ao palco, abrindo oficialmente o ano 2023 com muita música sertaneja. E vai ser amanhã. Hoje, Aline Barros e Cassiane, na programação de final de ano. Daqui a pouquinho a gente vai atualizando novas informações para você. 17:41. Manaus começa a vacinar bebês sem comorbidades contra a Covid-19 a partir da segunda-feira, dia 2. Os bebês serão vacinados com imunizante fabricado pela Pfizer BioNTech, que recebeu, portanto, a autorização da Anvisa para uso em criança de 6 meses a 4 anos. Então começa na segunda-feira. Mais de 2.200 vagas de curso de qualificação estão disponíveis, gratuitos, ofertados em Manaus. E as inscrições serão realizadas a partir da segunda-feira. Como é que você faz para se inscrever nesses cursos profissionalizando? Deixa eu ver se eu já tenho um site aqui para passar para você. No total, são a cada 15 cursos disponibilizados 150 vagas, né? 150 pessoas. As aulas serão ministradas em horário da manhã e noite. A unidade 22 da instituição, localizada na Avenida João Batista, zona Centro-Sul. É uma informação importante para você se qualificar, o governo do estado, o governo estadual e a Uninorte, que vai disponibilizar 2.250 vagas. Se fosse você, já aproveitaria, meu amigo. Tem AutoCAD, Excel avançado, Word, tem eletricidade básica, né? Para você se qualificar, começar o ano de 2023 já com alguma profissão nova, né? Para você ganhar dinheiro e ter aí a sua independência. Uma informação também do IBGE, que traz que São Paulo tem 46 milhões de habitantes agora. E o Réveillon tem as suas superstições, que tem a ver com a ancestralidade, afirmou também um dos professores. Uma matéria importante que eu reservei aqui para você, nós vamos aqui também trazer, que é um ganho positivo para o caminhoneiro, que é o projeto do governo federal, que conclui investimentos no projeto chamado Roda Bem Caminhoneiro. Informação do governo federal, e você traz e recebe aqui.
O Ministério da Cidadania liberou na terça-feira a última parcela do projeto Roda Bem Caminhoneiro. Com um recurso no valor de 5 milhões de reais, o governo federal concluiu o pagamento dos 17 milhões e 950 mil reais empenhados no lançamento do projeto em 2019, concluindo assim as metas estabelecidas no convênio. Foram entregues 40 estações do Roda Bem Caminhoneiro em 17 estados entre 2021 e 2022. Cada estação conta com escritório, equipado com notebook, smartphone e climatizador, além de um reservatório de combustível com bomba e 15 mil litros de óleo diesel para alavancar o capital de giro da cooperativa. O projeto Roda Bem Caminhoneiro surgiu em 2019 e oferece assessoramento técnico, plano de negócios, software de gestão, site e aplicativo, além de cursos na modalidade à distância. Os temas das qualificações envolvem direção defensiva, prevenção ao uso de drogas, atendimento ao cliente, mercado do transporte rodoviário de cargas e gestão de cooperativas. O projeto tem entre seus objetivos a melhoria da renda dos caminhoneiros autônomos por meio de uma central de compras conjunta. Com isso, os profissionais conseguem a redução do custo dos insumos, como óleo diesel, pneus, lubrificantes, peças e plano de renovação de frotas. Outro ponto importante é que a negociação de fretes passa a ser realizada diretamente com os embarcadores. Pelo projeto Roda Bem Caminhoneiro, os profissionais podem participar de editais da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que prevê 30% dos fretes para caminhoneiros autônomos organizados em cooperativas. De Brasília, Alan Barbosa.
Obrigado, Alan. Tá chegando mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem novas informações para você.
Mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Agora no seu rádio, anote aí o seu relógio, o ponteiro já pulou. São 17 horas 50 minutos, 10 minutos que nos separam ainda dessa primeira uma hora do seu giro de notícias, com muita informação nesta sexta-feira movimentadíssima, né? Amanhã, último dia do ano, muita gente se preparando, já preparando a sua mesa. Alguns se preocupados com a dívida, né, Hamilton? O que que vai ser, como vai ser a virada do ano? Então tá tudo certo, a gente vai pro trânsito difusora.
Rondobras, a maior rede de autopeças do Brasil. A você, condutor, um feliz ano novo.
Olha, agradecendo o nosso querido ouvinte que mandou o Lúcio Lago aqui, estacionamento hoje na Ponta Negra. Vai estar difícil, tem que deixar o carro distante, viu, querido Lúcio? Feliz ano novo para você. Obrigado, querido ouvinte, que vai mandando as suas informações. Muito obrigado. Questão semafórica ainda na cidade, alguns pontos que não estão funcionando. Deixa eu ver se já funcionou. O ouvinte fez o registro ainda há pouquinho, né? E pedi ao IMU que dê uma olhadinha para saber se já voltou o funcionamento pleno também desse semáforo. Deixa eu ver o que é que chegou mais aqui. O ouvinte vai mandando pelo 984-07-4873. O ouvinte no ar, participa conosco.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Fred Lobão, esse amigo que vos fala, Geraldo Moura. É o único posto que ainda está 4h49, é aqui ao lado do Nova Era, na Avenida Brasil, próximo ao SAMU.
Tá certo, amigo, é o Elias Matos. Fred Lobão já está em férias, né? Tá tudo certo, então. Pessoal reclamando muito, os combustíveis estão subindo. Se prepare que no dia primeiro ainda vai ter mais subida de preço, né? Infelizmente. Esperamos que a coisa tenha desdobramento melhor. Olha, uma informação nacional, hein? Não é, Milton? Uma informação para você, falamos do benefício do caminhoneiro, mas tem agora as preocupações na virada do ano, sol forte em algumas capitais brasileiras. Para quem viaja para o Nordeste, vai tomar muito sol. Acompanhe, o dermatologista orienta você. Vamos receber essa informação de saúde.
Você já teve dúvidas sobre a escolha do protetor solar e a maneira correta de usá-lo? Pois saiba que essas são dúvidas comuns e que são respondidas no guia especial lançado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. A iniciativa faz parte da campanha Dezembro Laranja. Com dicas simples, a ferramenta ajudará a população a se proteger do sol, assim como evitar o surgimento de problemas de saúde, como câncer de pele. A dermatologista Tatiana Blumetti, da Comissão Organizadora do Dezembro Laranja, lembra que mais de 80% da exposição solar que temos na vida acontece na infância.
A maior carga de raios ultravioleta, de exposição solar que a gente tem, ela acontece na infância. Então, essa proteção, ela é importante não só para evitar queimaduras solares, mas também evitar câncer de pele na idade adulta. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de um protetor solar que seja fator no mínimo 30. Crianças preferencialmente devem usar filtros direcionados para crianças, menos alergênicos do que os protetores puramente químicos.
O presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Mauro Enokihara, detalha como é preciso ficar atento a manchas, pintas ou feridas na pele.
Uma lesão sobrelevada, avermelhada, que não está cicatrizando, é bom verificar qual que é o seu diagnóstico, antes que se torne aquela ferida que não se cicatriza. Quanto ao melanoma, a grande maioria dos melanomas são escuros, acastanhados. Então, o paciente já tinha uma pinta e essa pinta costuma se modificar. É motivo para procurar um médico dermatologista.
Durante a campanha Dezembro Laranja, publicações nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com a participação de influenciadores e celebridades, ajudaram a explicar a importância de procurar um diagnóstico precoce. Entre os participantes está o ator Carmo Dalla Vecchia.
Lembre-se, o diagnóstico e o tratamento precoces ajudam a impedir o agravamento dos casos de câncer de pele. Para saber mais sobre esse assunto importante, converse com um médico dermatologista. Vamos ficar muito contentes em ver cada um de vocês cuidando de sua saúde e bem-estar.
Segundo dados do Sistema Único de Saúde, nos últimos 10 anos foram diagnosticados mais de 278 mil casos de câncer de pele no Brasil. O guia com todas as informações sobre prevenção está disponível gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no endereço www.sbd.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
Alexandre, olha a informação do dólar, já tem novidade, hoje já tem modificação na economia. A informação aqui da Caixa Registradora da Difusora que traz para você: o dólar comercial fechou em alta nesta quinta-feira para sexta-feira. O último dia do pregão fechou em 5,32. No cenário externo, o mercado seguiu acompanhando o processo de reabertura econômica da China, flexibilização das medidas sanitárias. No entanto, há um temor em relação ao surto da Covid-19 por lá, que tem paralisado as atividades a curto prazo. A moeda norte-americana subiu 0,47. E eu já tenho também a variação da Bolsa de Valores também para esta sexta-feira, e teve uma variação razoavelmente positiva. A Bolsa de Valores, a B3, índice de preços do Ibovespa, 109.735 pontos. O índice Dow Jones chegou a 33.147.25. Dow Jones, que caiu na sexta-feira para encerrar, segundo os especialistas, o pior ano do Wall Street desde 2008. 500, ou seja, 19,4% menor esse ano. Dow Jones fechou em queda. Dow Jones abre uma leve alta com afrouxamento das restrições da Covid da China, que, segundo a revista Reuters, você vê que vai tendo variações, né? Em alguns pontos, em alguns países, o dólar trouxe equilíbrio, outros nem tanto. Uma matéria especial foi repercussão internacional, Hamilton e amigos da Difusora, a repercussão do passamento do Rei Pelé, né? Teve homenagem no Brasil e, portanto, o Brasil inteiro se despede do Rei Pelé, inclusive grande homenagem que está sendo preparada para ele também, né? Claro, o mundo inteiro fez os seus relatos e trouxe, portanto, as informações de homenagens pelo mundo inteiro. Então, é muito importante que haja esse reconhecimento. Alguém que deu a sua vida, né? Que trilhou pelo esporte e fez a sua grande contribuição. Eu tenho informação também, a grande repercussão dos temporais, que deixam mais de 30 mil desabrigados em pelo menos 42 pessoas mortas em vários países. E você também recebe também os feriados prolongados devem movimentar o setor de turismo no Brasil. Uma das últimas informações que a gente traz aqui é aqui a aposentadoria da camisa 10 do Santos recua após vídeo pedido pelo Pelé. Ou seja, tem ainda situações, obviamente, né? Que a família vai estar acompanhando a parte jurídica, né? Atestado de óbito do Rei Pelé aponta causas da sua morte. E jovem morre atacado por abelhas após o carro capotar e atingir o enxame. O ouvinte mandou aqui questão semafórica amarelo piscante, bem em frente ao fã, aos amigos aqui, o Paulo Max. Obrigado, Paulo. Aos queridos ouvintes também, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. No finalzinho, você que mandou seu áudio, agradecendo muito o seu carinho, desejando feliz ano novo para você. Hoje, como o programa, a parte noticiosa é mais curta um pouquinho, né? A gente agradece muito o carinho dos ouvintes, desejando um feliz 2023 para todos, com as bênçãos de Deus. Amanhã a gente prepara um programa especial aqui, com o especial de ano novo, final do ano, e a virada, né? Tem prêmios amanhã às 8h30, aqui no seu programa Elias Matos, no sábado, né? Estamos aqui com você desde cedo aqui. O Amazonas registrou 23 casos de Covid-19 e vários outros pontos. Réveillon, forte, preparando a programação. Hoje tem Aline Barros e Cassiane na Ponta Negra. Tá tudo certo. Hamilton Cabral, um abraço a você, feliz ano novo. Na primeira uma hora, Rogério Silva. Agradecendo muito o carinho do nosso querido ouvinte. Obrigado, então, toda a programação difusora, hoje preparada com muito carinho para você nesta segunda hora, muito mais musical. Sofia Radassa comigo. Um beijo a todos os nossos ouvintes. Feliz ano novo. O Giro volta na segunda-feira, às 17 horas. Fred está em férias. Fiquem todos com Deus, que agora é hora daquele momento especial que é tradição na difusora há 74 anos.
Giro. musical.
Difusora. Difusora.
New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
sistema